Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana, para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.
É o apito inicial em mais uma edição do Rumo Desportivo. Estamos numa nova época e uma nova época é sempre sinal de alguma renovação, mas no caso do clube de que vamos falar hoje é quase uma remodelação por completo. Fundado em 1988, o Manabola Colégio Alpha Cup, clube bracarense de handball, é o emblema em destaque no Rumo Desportivo desta semana. Para esta época, o clube estabeleceu um novo protocolo, sobretudo para os escalões de formação, e criou uma equipa sénior masculina que vai disputar, ao que tudo indica, a terceira divisão nacional. E nesta situação específico, aconteceu praticamente de forma espontânea. O Paulo Miranda é o presidente do clube, bem-vindo desde já ao Rumo Desportivo. Conte-nos lá como tudo isto aconteceu. Era para ser um projeto sobretudo de formação, essa raiz creio que se vai manter, já falaremos disso mais ao pormenor, mas face à vontade de várias pessoas jogarem handball, há essa possibilidade de criar uma equipa sénior.
Olá, boa noite. Portanto, o que realmente se passou foi que nós fizemos captações no fim da época passada, portanto, e as captações seriam mais para Masters, nós temos uma equipa de Masters, e apareceram atletas de um escalão, portanto, de idades de competir entre os 20 e os 30 anos, e o que nos realmente, a nós, a direção, deixou-nos admirados, porque não estávamos a contar que houvesse tanta gente ainda com vontade de praticar naquela faixa etária. E, portanto, e com os treinos e agora com o início no dia 1 de setembro, eles voltaram e nós decidimos, como direção e falando com os atletas, entrar na terceira divisão nacional e voltar a ter mais uma equipa bracarense a disputar um campeonato nacional.
Falou-se, de facto, dessa vontade de muita gente querer jogar handball. Que significado é que tem também para a modalidade haver tanta gente que se calhar estava sem clube? Já falaremos também sobre isso, sobre a formação do plantel. Mas o que é que isto diz sobre o estado do handball no país e também na região?
Portanto, eu no país não tenho o conhecimento. Sei que já falamos aqui atrasado que no Porto há bastantes equipas, sim. Em Braga, penso que temos uma qualidade de atletas superior. Tem tudo a ver com a formação que foi dada pelos clubes neste momento ao ABC e ao Arsenal. Agora, os atletas chegam a uma idade em que têm que optar pela universidade, depois pelo trabalho, e não estão com aquela disposição de competir tantas vezes por semana e tanto... E, se calhar, só... para jogar de vez em quando e praticar o desporto, em vez de jogar umas futeboladas, vão jogar handball. E nós vamos competir por competir, obviamente que os resultados para um clube são sempre, são sempre tidos em conta, e portanto, mas o nosso objetivo não é um objetivo de estar a subir de escalão em escalão, nós queremos nos manter por aqui, Para poder competir e dar hipótese a esses atletas, e provavelmente o nosso pensamento é vão aparecer estes, mas com o passar do tempo vamos de certeza que irão aparecer mais, porque vão ver que o projeto é engraçado e tem tudo para andar.
Isto fez com que fosse necessário criar uma equipa técnica, arranjar uma equipa técnica, e surgiu o nome de Carlos Brito, alguém que já tinha passado pelo Manabola, sobretudo nos escalões de formação, e além de ter esse histórico no ABC como atleta também. E tendo em conta este historial, foi logo a primeira opção, Paulo Miranda?
Portanto, o Carlos Brito, ele diz que não, mas é uma referência do handball nacional e uma referência do handball bracarense. Não contabilizamos os títulos que ele tem, mas provavelmente tem alguns, não é? Tem uma final da Liga dos Campeões jogada. Tenho uma rosca ao Mats Olsen. Portanto, não sei se foi ele que iniciou as roscas no handball nacional e mundial, não sei, mas pronto.
Não. Aprendi com outros.
Ah, pronto, ok. E como nós temos uma relação de amizade e obviamente que foi a primeira escolha, porque o Carlos Brito tem uma paixão por este desporto que é algo que só falando com ele e percebendo a paixão que ele tem, não consegue dizer que não o handball.
E falamos com o Carlos Brito, que também está presente no Rumo Desportivo de hoje. Carlos Brito, de que forma é que recebeu este convite? Na altura tinha saído dos escalões de formação devido também a algum desânimo fruto da pandemia, da diminuição do número de atletas nessa época. Foi fácil aceitar este novo desafio?
Sim, foi fácil. Como o Paulo está a dizer, eu adoro isto. É quem me põe uma bola na mão, dá-me tudo. E pronto, eu como tive 2 anos na formação da Juvemar, em Espalzende. Infelizmente, a pandemia retirou muitos atletas. Eles também estão com graves problemas em captação, não é? E pronto, o Paulo falou, já há muito tempo que vínhamos falando, até foi ele que me voltou a pôr no handball. Quando foi para a Jumar, foi à conta dele. Ele é que me falou e pronto, e o bichinho voltou a ficar vivo. Agora, aqui no Jumana Bola, pronto, claro que aceitei logo o convite. E acho que é um projeto engraçado. O Paulo estava a dizer que queremos ficar por aqui, mas sinceramente eu olho, pronto, eu os atletas têm aparecido, eu não conhecia nenhum. Mas vejo ali qualidade. Eu ainda estava até a falar com o treinador da formação, o André, e eu acho que nós podemos fazer um campeonato engraçado. Acho que podemos fazer algumas surpresas. Vejo ali qualidade.
E quando falamos deste plantel, são jogadores que, como referimos, estavam sobretudo sem jogar handball depois de um período grande, sobretudo a nível de formação.
Exato.
Mas também houve aqui aí alguns reforços provenientes de outros clubes.
Alguns jogaram no Arsenal, Póvoa, acho que também não é? No Póvoa. Não, sinceramente, eu vejo agora, pronto, precisamos de mais. Precisamos de
quantos
mais.
Jogadores é que formam
neste o plantel? Neste momento, 10, não é?
12 atletas.
10, 12, precisamos de mais. Mas
provavelmente vamos ter alguns masters que vão entrar no projeto para, neste primeiro ano, dar aquela perninha que é preciso. Para ter.
Não é preciso ter uma base boa.
Uma perninha e uma mãozinha, neste
exatamente.
Caso. Exato.
Mas no nosso caso as mãos estão lá, faltam as pernas, não é?
Isso aos poucos, fisicamente. Vai lá, está no bom caminho. Não, mas veja, sinceramente, eu vejo ali alguns atletas com boa qualidade e eu acho que podemos fazer um campeonato engraçado. Acho que não é só jogar por jogar.
Portanto,
porque eu vou entrar para competir, não vou entrar para jogar para brincar, é para competir.
Mas
já sabem disso.
Coloca algum objetivo em termos de classificação também na Taça de Portugal?
Não coloco porque não conheço as outras equipas, não faço a mínima ideia. Agora vou vendo o campeonato a decorrer, vou vendo como é que as coisas, vou tentar conhecer um bocadinho as outras equipas. Agora não posso dizer nada porque eu não conheço minimamente as outras equipas. Agora o que nós temos lá, acho que dá para fazer um campeonato giro. Acho que sim. Não só para jogar por jogar, mas para competir mesmo.
E que desafios extra são colocados a um treinador que tem um plantel totalmente novo e, como confidenciou há pouco, formado por jogadores que não conhecia?
Agora é treino a treino, conhecê-los, o potencial dele, que eu, sinceramente, ainda temos muito pouco tempo, eu olho para eles e não sei, já um ou outro, já sei onde é que os quero pôr a jogar, mas há muitos que assim, pá, não sei se vou pôr a pivô, se vou pôr a lateral, se vou pôr a central, não faço ideia. Pronto, estou a fazer experiências.
Mas
não?
Há posições mais críticas nesta fase?
Sim, é um bocadinho, mais na base laterais. Pontas acho que já temos para desenrascar, pivô também, central também, laterais é que temos uma falta grave, que é esquerdos. Não temos um esquerdo. isso faz muita falta.
Paulo Miranda, esta equipa surge quase sem planeamento, por aquilo que já falamos. Exato. Mas a esta distância é possível também já falar numa possível subida de divisão daqui a uns anos? Ou ainda é cedo para falar sobre isso?
Se falarmos com o Carlos Brito, não é? O Carlos Brito não joga.
Para já não, para já.
O Carlos Brito não joga para perder, portanto, o grau de exigência dele é elevado, portanto, eu como dirigente tenho que ter a noção dos valores que estão, que são exigidos para competir. Nós, obviamente, como clube, este grau de iniciação, não é? Apanha-nos todos de surpresa em questão de valores, não é? Portanto, se uma terceira divisão, temos um orçamento já para 12, 13 mil euros, não é? Uma segunda divisão será muito mais elevada, não é?
E esse é o orçamento também para o Mãe na Bola previsto já?
Só da terceira divisão, portanto, só para competir na terceira divisão. Os orçamentos da formação não, os orçamentos da formação não estão incluídos, portanto agora nós estamos a tentar arranjar mais apoios a nível de empresas que gostem do desporto. Ainda ontem falei às nossas meninas para, se calhar, e com o conhecimento que têm de algumas pessoas que têm empresas, Para pedirem apoios para a formação delas, não é? Tentar fazer com que a formação tenha custos, não é? Como todos os clubes agora, não há outra, é uma forma dos clubes se financiarem, é através também da formação. Os pais têm que pagar uma mensalidade, têm que pagar os kits. Obviamente que no nosso tempo os clubes cediam tudo porque havia muita gente a apoiar o desporto. Hoje em dia as coisas não são assim, portanto os pais têm um custo maior na educação desportiva dos filhos, e uma das ideias que eu dei ontem às miúdas foi, pá, tentem arranjar uma empresa ou alguém conhecido que vos patrocine a vossa educação desportiva, e nós, Mãe na Bola, temos todo o gosto em de a empresa que vos ajudar, nós metemos nas nossas camisolas individual a cada uma para poderem não sobrecarregar também os pais. Pronto, sair um bocadinho fora da normalidade daquilo que é, não é? E ter, apresentar novas ideias, porque o desporto devia ser mais apoiado, porque para mim é como o desporto está para a vida como a comida está para nós, porque é assim que funciona. Nós não podemos viver sem desporto.
Este alimento que vai também sendo sempre muito utilizado pelo Carlos Brito, como já fomos referindo. Carlos Brito, uma referência, como já falamos, do handball, sobretudo do ABC, nas competições internacionais. Treinador da formação, no Juvemar também. Exato. Numa altura em que houve uma parceria com o Mãe na Bola. E agora é uma experiência totalmente diferente. Como é que um homem do handball se vai reinventando sempre em contextos diferentes, com pessoas diferentes, faixas etárias diferentes e noutras funções também?
É sim, temos que tentar estar o mais atualizados possível, não é? Eu já, sinceramente, e não, já tive um bocadinho de tempo, já andei na internet a ver jogos e a ver jogadas e para me tentar, para ver como é que o handball hoje em dia está, porque até é totalmente diferente do meu tempo, não tem nada a ver. Nada, é muito mais rápido, é muito mais, muito, muito mais. É preciso ter um poderio físico. Vemos a nossa seleção, não é? Com os cubanos lá, a diferença que fazem, não é? Tento estar atualizado, porque eu nunca treinei ninguém. A primeira vez que treinei foi a Juvemar, feminino. Foi uma surpresa diferente. Eu pensei que era uma coisa, mas é totalmente diferente. As mulheres é totalmente diferente dos homens, não tem nada a ver. Nada. E a minha, eu gostei, adorei, está lá. Agora eu não, acho que gosto mais do patamar júnior, sénior e homens, porque gosto de dar de bolo duro, agressivo, dentro das regras, não é violento, é duro. E o masculino dá-me isso, e júnior e sénior dá Não sei, eu acho que tenho mais a potência para isso, do que para a formação. Adorei, está lá há praticamente 2 anos, tive uma experiência espetacular, mas acho que tenho mais a potência, sinceramente, para já escalões júnior, sénior. Não sei, porque eu fui habituado a ganhar, fui habituado a competir, treinava 2 vezes por dia e pá, eu gosto, eu quando fui a chegar a Jumar disse logo a elas que o meu problema era ter sido habituado a ganhar, e perder não é comigo. Que eu vinha às vezes no autocarro chateado e elas na boa. isso a mim não gosto disso.
E falando agora da formação, há aqui uma novidade, porque este ano o Manabola colocou em prática uma parceria com o Colégio Alfa Cup, aqui com relevo para os escalões de formação. Paulo Miranda, em que contexto é que surge esta parceria?
Portanto, esta parceria foi um reto que eu lancei à direção da Alfa Cup, neste caso na pessoa do Dr. Sérgio Lino. A Alfa Cup tinha um historial de handball e já tinha um ganho a nível de desporto escolar, e perceberam que precisavam de um desporto para ter como referência no colégio. Portanto, eu lancei-lhe o repto e, após algumas semanas de tanto nós, com algumas reuniões, chegamos a bom porto, não é? Chegamos a uma conclusão que era possível, no ano de 2019, fazer mais à frente essa parceria. Na altura, nós, como estávamos com a parceria com a Juvemar, a Alfa Cup entra como patrocinador, no sentido em que nos cede os espaços para poder treinar. Portanto, já havia esse compromisso de ser parceiro desde 2019, e depois, na época de 2021-2022, conseguimos iniciar este projeto. Portanto, vem daí, já vem desde 2019, portanto já estava pensado há algum tempo, só se concretiza agora porque...
Por causa da pandemia.
Exatamente.
Portanto, era um acordo que estava previsto iniciar em 2020-2021, de forma
exatamente
efetiva, mas lá está, por causa da pandemia e das restrições resultantes da Covid-19, acabou por iniciar agora. Temos também connosco o André Sousa, um treinador da formação do Manabola. André Sousa, de que forma é que encaras este novo desafio também do Manabola, agora com uma nova parceria? E pergunto também que equipa é que vais treinar nesta primeira época?
Antes de mais, boa noite. Encarei este desafio com muita, muita felicidade, porque é um projeto que tem as condições todas reunidas para ser um grande projeto, para ser um clube de referência a nível nacional, e não há margem para dúvida. É muito aliciante, e vai ser sempre complicado começar do zero, porque é o que é que estamos a começar do zero, mas é ao mesmo tempo aliciante. E
portanto, haverá quantas equipas, pelo menos, qual é que é a vossa previsão para esta primeira temporada?
Assim, nós estamos a tentar, com a captação, garantir todos os escalões de formação, sendo que depende sempre
da afluência
aos treinos e depois de conseguirmos fixar as miúdas.
E essas captações já começaram? Como é que está o processo?
As captações começam na próxima semana. Portanto, como as aulas começaram na Alfa Cup na terça-feira, só começamos a ter alunos na terça-feira, e para já, mesmo as escolas, nós vamos tentar fazer captação não só na Alfa Cup, mas também nas escolas em Braga. Todos os atletas que queiram participar no nosso projeto, não vamos fechar as portas a ninguém, portanto toda a gente pode vir.
Alfa Cup como base, mas
exatamente,
pode derivar para outras escolas do concelho. E aqui também uma curiosidade, que é a formação, pelo menos para já, será composta por escalões femininos. e a equipa sénior será masculina, portanto, exatamente, há essa diferença.
Exatamente. Apesar das nossas atletas estarmos sempre a pedir para jogar contra os séniores, ali o André pode dizer que elas gostam da virilidade que se põe em jogo. Nós também gostamos, porque gostamos de ver, e nós já dissemos ao André, felizmente, tanto nas miúdas como nos séniores, há muita qualidade. Nós temos ali jogadoras e jogadores que podem, portanto, evoluir muito mais do que aquilo que estão agora. É uma questão de lhes dar as condições necessárias para eles poderem dar o salto que têm que dar. E nós também temos mais alguns projetos a nível de handball, não temos só... isto é um projeto pessoal e aposta minha, que é um projeto de share leaders, juntar a ginástica artística, a ginástica rítmica com dança e com, não para nós termos nos nossos jogos, mas para apostar naquelas crianças que não gostam de esportes de contacto e gostam de dança, não é? E é um projeto que penso que também irá, dentro em breve começando as captações, que iremos conseguir ter algumas pessoas a praticar este tipo, muitos não consideram desporto, mas que é um desporto.
E aqui a questão das infraestruturas. Na formação será utilizado o pavilhão da Alpha Cup. E em relação à equipa sénior, também vai treinar neste pavilhão? Ou há a possibilidade
nós vamos ver
de jogar também?
Como é que serão os calendários dos jogos e temos que nos adaptar. Nós, Manabola, continuamos a ter um protocolo com a Universidade de Minho, como tínhamos em 2019 e 2020. Com a cedência do pavilhão, a Universidade de Minho cedia-nos o pavilhão para nós fazermos os nossos jogos em casa.
Em Braga, em Gualtar.
Em Braga, exatamente. E, obviamente, que se for compatível nós jogarmos na Alpha Cup, provavelmente vamos jogar na Alpha Cup. Se não for compatível, temos sempre alternativas. Neste caso, com usar o protocolo que temos com a Universidade de Minho para o poder fazer.
Temos também connosco uma jogadora da formação, a Mafalda Castro. Bem-vinda ao Rumo Desportivo. Pergunto-te em primeiro lugar, há quanto tempo é que estás no clube? Se chegaste agora ou se já estavas no clube fruto de outras parcerias? Como é que surgiu também o teu ingresso no Manabola?
É assim, eu em 2019 comecei no ABC e agora este ano vim para o Manabola. Assim, as coisas na ABC não estavam assim muito boas para mim, eu já não tinha mais incentivo nenhum para jogar e também, como disse, na quarentena não dava. E depois o André, o meu treinador, ligou-me, perguntou, deu-me as informações todas e foi apostar, foi ir ver se gostava e gostei e acho que vou ficar.
E como é que foi essa experiência na pandemia? Porque num passado recente a formação nunca esteve impedida ou nunca esteve impedida de competir e de treinar. Isso acabou por acontecer, houve ali umas abertas em que puderam ir treinar, mas depois, devido ao aumento de casos e do agravamento da pandemia, voltou tudo a ser suspenso. Como é que foi gerir essa situação para ti?
É assim, eu faço desporto desde pequena, já desde os 3 anos. E estar em quarentena foi mesmo mal. Eu fiquei mesmo má e depois não tinha incentivo para fazer nada. Era da sala para o quarto, do quarto para a cozinha. E depois o André mandava-nos planos de treino. E eu fazia.
Isto também. Ainda no ABC?
Sim, porque nós só começámos, só fui para o Manabola agora.
Exatamente. E tal como o André, transitas agora para o Manabola.
Sim, e quando nessa questão de pandemia eu fui muito abaixo, até porque eu tenho um campo mesmo ao lado da minha casa, não ia, era mesmo mau e acho que também as outras atletas também sentiram muito isso. E mesmo na ABC nós também, nós estávamos bem como não estávamos bem. Foi assim...
Oscilações.
Exatamente.
Portanto, pensaste em desistir em algum momento devido a esses problemas? Ou sabias que mais tarde ou mais cedo ias conseguir voltar a ter ânimo para voltar aos treinos e depois jogar?
É assim, eu nunca pensei em desistir, mas já pensei em dar tipo uma pausa e pensar no que eu queria, no que eu não queria, porque também me estava interferir com a escola. E eu tinha ou que dar uma pausa, ou ver como é que iam ficar as condições. E agora eu acho que no Mano a Bola eu estou muito melhor. E mesmo a relação atletas e treinadores é muito melhor. E nós estamos mais vivas, entre aspas, já não parecemos as mesmas. Que já convivemos mais, apesar de nos faltarem algumas atletas. Nós somos, eu pelo menos sou feliz lá, não tenho nada a reclamar.
E tu vais agora jogar em que equipa do Mano a Bola, em que escalão de formação?
É sim, eu sou juvenil, mas eu acho que vou jogar com os júniores e com os juvenis. É, acho que é com os dois.
André, há aqui uma questão que foi muito importante, que foi uma questão importante que foi levantada pela Mafalda e que também não vinha nos livros antes da pandemia, que é como gerir a expectativa de atletas que querem treinar, mas por imposição legal acabam por ter de ficar em casa, têm treinos, mas é à frente de um computador.
É, foi uma situação que todos nós tivemos que nos adaptar, foi complicado. O que eu tentei fazer com elas foi enviar planos de treino, regularmente reunir com elas pelas plataformas digitais e tentar não só o treino, mas acima de tudo perceber como é que elas estavam. Ser ali um bocado um escape ao que elas tinham no dia-a-dia, fora das aulas, porque ao fim e ao cabo não conseguiam conviver com os colegas, com as colegas de equipa também, e tornar ali um momento não só de treino, mas também de um bocado de convívio entre elas.
Paulo Miranda, surge esta nova parceria com o Alpha Cup, mas depois de duas parcerias que talvez não correram tão bem como inicialmente o Mano a Bola queria, primeiro com o ABC e depois com o Juvemar de Esposende, portanto aqui 35 km a separar uma zona e outra, o Mano a Bola e o Juvemar. Como é que foi também depois destas parcerias que não correram, lá está, da forma como pretendia, voltar a ter ânimo para levar com este projeto à frente e também, se quiser, abordar as questões que levaram a este rompimento, digamos assim, em relação ao ABC e ao Juvemar?
Bem, o ânimo, ouvimos, é feliz, portanto, esse é o ânimo. Para mim, quero também aqui deixar uma ressalva ao trabalho feito por estes homens, não é? Escondido, ninguém sabe o tempo que dedicam à causa, não é? O André não tinha obrigação, mas eu vejo como as atletas olham para ele, não é? E isso nota-se que há aqui uma cumplicidade entre treinadores e atletas, e que me deixa também, que me deixa feliz e que me deixa com vontade de trabalhar para lhes poder dar a elas as condições. Primeiro, isto é para eles, para os atletas, portanto, nós trabalhamos para eles e queremos lhes dar as condições para crescerem como pessoas e como desportistas. Quanto às perguntas, portanto, primeiro, a primeira parceria com o ABC. Tenho que dizer que o Mano a Bola foi o clube formador e iniciador do handball feminino em Braga. Há muitos anos o ABC teve handball feminino, que acabou. Algumas atletas, com este se calhar já são avós, jogaram handball no ABC. Houve muitos anos que só foi handball masculino. E o Mano a Bola, quando, em 2003, 2004, quando... ou 2004, 2005, já não me recordo, quando sai do handball profissional, portanto, quando esteve na primeira liga de handball profissional, não quer acabar a atividade, tem que se readaptar. E nós readaptamos-nos com o handball feminino, portanto, era um nicho que havia no desporto bracarense, não haver handball feminino. E através na Francisco Sanches, eu também fui um dos iniciadores do projeto feminino, eu e o Pimenta, perdemos...
Presidente desde 2019, mas já leva muitos anos noutras funções.
Exatamente.
Até como jogador.
Exatamente, como jogador. E, portanto, o handball feminino nasce e depois, por uma crise diretiva, é alienado ao ABC. não havia ninguém para pegar no clube e, entretanto, as pessoas que estavam acharam que em reunião com a ABC faziam um protocolo e passaram os escalões femininos todos para o ABC.
E estamos a falar em que ano?
Penso que foi 2013 ou 2014. E tivemos até 2019. O que é que acontece em 2019?
Mas a Manabola sempre continua a sua atividade agora em parceria com o ABC, certo? Sempre foi uma relação entre as duas partes, nunca foi
exatamente
nada dado totalmente a 100% ao ABC.
Não, não. As atletas para jogarem tinham que ser todas só de um clube. Porque para ceder atletas das juvenis às júniores tinham que ser do mesmo clube, portanto a solução passa pelo protocolo escrito e as atletas poderem jogar todas em vários escalões diferentes tinha que ser desta forma.
E jogaram sob o escudo do ABC?
Do ABC com parceria da Manabola, exatamente. Em 2019 há um projeto novo que é quando vêm miúdas da Juvemar para o ABC, portanto tudo há sem nós sabermos, e temos uma reunião na altura com o presidente do ABC que nos diz que o projeto acaba porque o projeto todo agora é deles.
Foi absorvido
totalmente pelo ABC e portanto foi isso. Nós eles tinham todo o direito de fazer, estava protocolado, deram um aviso prévio. Portanto,
mas não sentiu qualquer mágoa na altura? O trabalho feito pelo Manabola inicial de captação de atletas que depois acabaram por transitar para o ABC, não houve aqui qualquer tipo de ressentimento?
Não, porque assim, o ABC foi o meu clube formador. Portanto, eu comecei a jogar handball no ABC em 1900.
Também esta relação afetiva.
Exatamente, portanto. Obviamente que os clubes são o espelho das pessoas que os dirigem. E, portanto, a instituição nunca poderá ter culpa, seja do que for. As pessoas que os dirigem é que podem ou não. Portanto, e foi uma opção sem mágoa nenhuma, optaram por aquilo. Nós só tivemos que pagar as contas que vieram para nós e eles ficaram com as atletas. E nós demos início ao novo projeto, na altura, com a iniciação das conversas com a Alpha Cup e com, de imediato, pôr as atletas que foram deixadas de parte, que não tinham tanta qualidade, pô-las a competir.
Mas ainda antes desta questão do Alpha Cup houve a parceria com o Juvemar.
Exato, foi quando nós aí, portanto, nós avançamos com a parceria. Nós tivemos um ano, quando isso aconteceu, tivemos um ano de sem atividade alguma. E depois começamos. Foi na época 2018-2019 e depois 2019-2020 começamos a parceria, porque foi quando, e as atletas tinham sido postas de lado, nós convencemos-nos são 35 km, mas nós financiamos, pagamos o transporte e portanto tratamos tudo, e entretanto elas conseguiram voltar a jogar. Portanto o ABC, como ia muito bem, foi campeão
com formação na mesma, mas tudo, também não, com equipa sénior.
Com a equipa Master, Sénior,
Juvemar.
Da Juvemar e as escalões todas da Juvemar. Agora nós nesse ano que fazemos a parceria, jogamos também com os Masters, criamos a equipa Master e fizemos um campeonato engraçado que não pôde chegar ao fim porque entretanto é quando entra a pandemia. Essa foi a parceria com a ABC, com a Juvemar. Correu tudo muito bem até começar a pandemia, não é? E acabamos... A parceria era uma parceria de 2 anos, nós era o compromisso que tínhamos com os patrocinadores que arranjamos, só que não pôde chegar aos 2 anos porque nós já tínhamos um compromisso assumido há mais algum tempo com a Alpha Cup e o projeto teria que sempre que terminar no final daquela época. Portanto, demos início ao projeto mais cedo porque com a pandemia não se pôde competir e as competições acabaram a meio.
E agora olhando para o futuro e já com esse passado de equipa sénior feminina em parceria com a Juvemar e também com este espaço que há sempre dos colégios de formação masculinos, há essa intenção de a curto e médio prazo o Manabola ter os colégios de formação masculino e feminino, equipa sénior masculina e feminino, ou isso é incomportável?
Não, não é incomportável desde que a gente tenham os apoios necessários da comunidade. nós queremos, nós não queremos ser um clube que vive de dinheiros públicos. Nós queremos ser um clube com um crescimento sustentável e com o apoio da comunidade. Porque é, na minha visão, não é? A minha visão é esse o caminho. Agora, se é possível, depende sempre da quantidade de atletas que a gente possa conquistar e depende sempre do trabalho de formação que a gente tenha. Porque isto é muito importante, é o que eu disse, a Mafalda, se os miúdos estiverem felizes e se transmitirem isto para os outros miúdos, vai se tornar tudo mais fácil. As pessoas sentindo-se bem vão dizer e vão transmitir que é apetecível, gostam de lá estar e esse é o caminho. Agora, obviamente que nós no imediato não sabemos como é que vai ser. Se o Tiago nos convidar daqui a um ano, nós teremos aqui para dizer como é que foi o ano e que os resultados que obtivemos neste ano que vai começar a nível desportivo.
Mas esse fenómeno de arrastamento pode ter que ver também com a questão que atualmente vigora no handebol nacional. Estamos a falar de Jogos Olímpicos, Mundial e Europeu, que a seleção nacional principal participou. Isto aqui, de alguma forma, aqui de alguma forma, Mafalda, pode também, consideras que pode trazer mais gente para a modalidade? O sucesso de Portugal e também nos escalões de formação. Talvez o handball feminino não seja tão notado como o masculino, como acontece noutros países também e noutras modalidades, mas achas que falar-se mais de handball, os jogos serem mais transmitidos, Portugal conseguir mais resultados, melhores resultados, pode ser importante para captar mais gente?
É sim, eu acho que não dão tanto atenção, como você disse, a todas as equipas femininas. A atenção é sempre focada nos masculinos, sempre. Até porque há jogos que não são transmitidos, as femininas, e os masculinos é tudo perfeitinho. Mas eu acho que é uma opção das pessoas verem, se interessarem pela equipa feminina. E mesmo as raparigas, elas agora também não dão muito para o desporto. Eu sempre achei isso. Acho que o handball é aquele desporto que não é para toda a gente. Porque tu lá vais para correr, vais para fazer fintas.
Para cair também.
Para cair, para ser operado ao pé, como eu já fui. E eu acho que agora a mentalidade é outra. Agora a mentalidade é... Não leva mal, mas é sair com as amigas, sair à noite, ir para a escola e estar lá a dormir. E eu também, o meu exemplo é, eu só estou no handball porque eu tiro boas notas. Porque para mim a escola vem primeiro, sempre. Mas o handball também é uma coisa que eu me interesso muito e que eu acho que vou seguir, que eu quero seguir. E lá está. Eu acho que com as competições femininas que há agora, muita gente se interessou e nós também vamos divulgando o desporto. Muita gente divulga cada vez mais a parte feminina. Mas lá está. Eu acho que o handball feminino não é para tanta gente assim. Depende muito das pessoas.
André, este é um discurso que um treinador gosta sempre de ouvir.
Sim, sim, claro. Embora a Mafalda diz que não é para qualquer uma, eu discordo. É óbvio que é para começar, não podemos querer logo tudo de uma vez. Primeiro é preciso incutir o gosto, incutir o conhecimento da modalidade, e à medida que isso vai acontecendo, as miúdas vão começando também por ter mais predisposição para o que é inerente à modalidade, não é? O contacto físico, o correr, a força. Esse tipo de coisas.
Muito obrigado aos quatro pela participação no Rumo Desportivo. Em destaque esteve o Manabol Colégio Alfacup. Agradeço as presenças da jogadora da formação Mafalda Castro, do treinador da formação André Sousa, do treinador da equipa sénior Carlos Brito e do presidente do clube, Paulo Miranda. O Rumo Desportivo desta semana fica por aqui. Nós voltamos na próxima sexta-feira.
Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana, para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.